Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, nesta sexta-feira, 18 de janeiro, quando agora, às 12h40 da tarde, vamos falar um pouquinho do boi, vamos falar um pouquinho também da evolução da semana, e lá no Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Uruguai, vamos dar uma olhada na situação dessa pecuária tão tradicional quanto tão importante hoje, especialmente lá para os gaúchos. De Bagé, Paulo Antônio Costa, vizinho do Gedeão Pereira da Silva, o presidente da Farsul também, criador de L4, Bradford, vai nos contar um pouquinho aqui, né, Paulo? Seja bem-vindo, uma boa tarde, da situação da pecuária aí atualmente, e parece que tem boi boiando aí, né, no tanta chuva aí, né, Paulo?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes da Notícias Agrícolas. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação inusitada aqui. O mês de janeiro já choveu mais de 500 milímetros, com estradas intransponíveis, com enchentes, com lavouras embaixo d'água, os animais sofrendo porque está chovendo demais. Enfim, vivemos um momento bastante diferente aí, viu? Uhum. Em 30 anos de atividade, eu não tinha visto tanta chuva no verão.
Exatamente. E os animais, com essa chuva, né, quer dizer, eles não chegam, naturalmente, correr risco de morrerem, né, Paulo? Porque aí a gente sabe que o terreno é muito plano, então não tem aquela... A água fica aí pelo joelho deles aí. Mas atrapalha muito a alimentação, né, Paulo?
Na verdade, as imagens que correram aí pela internet são da Argentina, aquelas enchentes grandes, uhum. Que os animais estavam morrendo aí. Uhum. E na nossa região nós não chegamos a ter esse tipo de problema aí, salvo alguma situação especialíssima, quem sabe por Uruguaiana e Itaqui, mas aqui na nossa região, em Bagé especificamente, que é a fronteira com o Uruguai, uhum. Nós não temos esse tipo de problema. Mas, na verdade, o pasto fica muito aguado e já diziam os antigos que o boi engordava no mês de março porque secava um pouco. Uhum. Na verdade, falta matéria seca, né? Uhum. E aí o animal não engorda. Os animais estão sofrendo aqui agora com muita chuva, não deitam à noite, enfim. E os frigoríficos estão atrás de gado e, na verdade, está muito difícil encontrarem, fazer essas escalas aqui uhum. Nesse momento, né?
Isso daí é importante a gente entrar nesse ponto, né, Paulo? Porque agora já é uma entre-safra para vocês. Normalmente, antigamente a safra era no verão e depois com o manejo dos pastos invernais, a safra de vocês virou no inverno, né, praticamente. Mas ainda assim, com essa situação de menor oferta, e mais agora por conta dessa dificuldade das chuvas, isso daí está melhorando um pouco o preço do quilo vivo aí para vocês, Paulo?
Giovanni, hoje os marchantes estão trabalhando aí para o novilho a 5,60, 5,70, novilhos jovens bem acabados, com os frigoríficos a R$11,00 mais bonificação. Isso aí é um preço muito bom, talvez seja o top dos preços, talvez um novilho desses possa chegar a R$12,00 a carcaça.
Um novilho mais jovem, né?
Um novilho até 2 anos com acabamento e com mais de 240, 250 quilos de carcaça, uhum. Muito bem acabado, pode chegar até esse preço aí. O frigorífico Silva tem um trabalho muito bom de tipificação de carcaça, e o Marfrim também paga por isso, o novilho paga bastante. Então, neste momento, nós estamos com preços muito bons. Não sei até quando, né? Não sei se começa a entrar carne aí do Brasil Central, não sei qual é a situação aí em cima, né? Uhum. Não sei como é que está a oferta de gado aí, né?
A oferta está melhorando um pouco aqui para cima, sim, né? Mas também, no entanto, o consumo também está lento. Só que aqui em São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, a seca está muito brutal. Então já há um monitoramento aí de que já está começando a criar dificuldade para quem tem boi, né? Quer dizer, já os pastos estão muito castigados de novo, viu, Paulo?
Correto. A gente tem notícia de seca grande no Paraná.
Paraná também.
Exatamente, né? Uhum. É uma situação complicada. E aqui, agora, tem muita procura por animais para exportação, por navio, aí, animais inteiros, no sobreano, animais jovens para exportação, e o que dificulta a reposição, né? Então, hoje está muito escassa a reposição na nossa região. Uhum. Então, isso faz com que também o invernador retenha um pouco o gado, né? Uhum. Então,
E você é um invernador, né, Paulo? Você está na recria, correto. Você está na recria e na
invernada,
na engorda, como a gente chama aqui para cima
isso,
também.
Na engorda. Na engorda,
você na reposição, você faz reposição só com bezerro ou você faz reposição com boi magro também, Paulo?
Boi magro, não. Para dizer que não existe, ontem comprei 60 novilhos de 2 anos e meio, 3 anos. Uhum. Mas não existe mais aqui. Não se compra, não se consegue mais comprar animal com mais de sobreano. E normalmente se compra o terneiro, o bezerro, né, até um ano e depois sobreano. Uhum. Essa categoria de animais mais velhos está ficando muito difícil. Uhum. E os frigoríficos também estão pagando muito menos para o boi mais velho também. Uhum. Né? Então, é uma categoria que está... Eu acredito que vá estar com seus dias contados aí, né? Aqui, ao menos na nossa região, se encontra muito pouca reposição de animais novilhos com 2 anos e meio.
Já é uma tradição, inclusive, de o consumo de carne, é um consumo de carne de animais mais jovem também, né?
Correto. O consumidor se acostumou já a comer essa carne de animal muito macia, né? E acho que o consumidor está colocando lá a vontade dele, né? Nós vamos ter que seguir atrás, né?
Exato. Paulo, não fosse essa condição hoje de chuvas aí prejudicando o alimento do gado, mas estão melhorando também para vocês, né? Se bem que a gente não sabe o que é melhor, né, Paulo? Você está ganhando um pouco mais pelo boi agora, pelo novilho, e, no entanto, está tendo um custo de manejo maior porque está tendo que manobrar esses animais o tempo todo por causa das águas, né, Paulo?
Correto. Eu diria que nessa época do ano sempre há uma escassez muito grande de oferta de animais gordos e acabados. Uhum. Já fazem alguns anos aí, coisa de 5 a 10 anos, que a gente vem notando que nessa época é preço, pico de preço de gado gordo, e depois lá para o mês de abril, maio, começa a ceder o preço, e depois dá uma subidinha no preço aí para o mês de junho, e aí julho, e aí depois em agosto, setembro, outubro, novembro, despenca. Né? Despenca porque aí tem muita pastagem invernal depois da soja, e tem muita oferta de gado gordo, e aí o preço realmente, este ano, para você ter uma ideia, hoje nós estamos vendendo vaca gorda a R$4,80. Uhum. E este ano se chegou a se vender vaca gorda a R$3,50. Imagina, o preço 30% menor, 40% menor, né?
É verdade. E Paulo, repete para nós, então, a partir de outubro despenca novamente, é isso que você falou?
Não, a partir de agosto começa a despencar o preço. De agosto até novembro são os piores momentos de preço.
É o pico da safra, né?
O pessoal tem que vender porque começa a preparar a terra para a soja, prepara a terra para o arroz. E aí o pessoal que tem o gado ali vende, tem que tirar o gado do campo. E aí tem muita pressão de oferta. E os frigoríficos, evidentemente, baixam o preço. Né? Uhum. Aí depois, em dezembro, começa a subir para uma oferta de Natal. E aí no verão, sim, aí ele consolida o preço, fica até março, dependendo do ano aí. Março, abril, com preço bem razoável. Mais ou menos isso.
Agora, Paulo, os frigoríficos já começam a perceber, por exemplo, pelo ciclo da pecuária de vocês, se começa a perceber, por exemplo, que vai as condições de oferta aí mais na frente, não? Já começa a olhar a possibilidade de já começar a precificar isso?
Nós na pecuária não conseguimos fazer, né, o que se faz com a soja. Né? Uhum. Se a gente conseguisse fazer contrato futuro com frigoríficos, nós estaríamos tranquilos, né, o invernador, né, o que faz a engorda. Porque teria condições de programar e entregar o animal gordo, pago ração, pastagem, seja o que for, colocar o preço e saber que vai ter um ganho. Nós não temos na pecuária, não temos até hoje, tá? Não existe contrato futuro que vá nos dar essa garantia na pecuária.
Né? Uhum. É difícil. Chama aqui de boia-termo, né?
Boia-termo, exatamente. Uhum. Isso se tentou se fazer aí, mas de uma maneira financeira, via banco, uhum. Mas não sei se fazem muito aí no Brasil Central, talvez consigam fazer, né? Não sei, tem muita quantidade de gado, né? Não sei. Uhum.
E também isso daí no caso do boia-termo, que a gente notou aqui, por exemplo, que ainda em dezembro tinha muito gado saindo de confinamento, de parceria, de frigoríficos aí, todo boi travado já 3-4 meses antes. Ou seja, o que não é muito normal já em dezembro ter boi de confinamento. Tanto que o ano passado teve mais, porque travaram mais em maior volume.
Correto. Eu acho que no Brasil Central eles têm melhores mecanismos de trabalhar essa questão aí, né? Porque, na verdade, o confinamento hoje é uma realidade, está chegando aqui e o nosso custo aumentando cada vez mais e as nossas margens diminuindo, né? Uhum. Essa é a grande realidade, né? Uhum. Quanto mais produtividade, mais ração, mais diminui o teu ganho. Essa é a grande verdade, né?
Ô Paulo, só para a gente fazer uma continha aqui, para apresentar um pouquinho mais dessa pecuária aí de vocês, quando você está falando aqui hoje, 5,60, 5,70 no novilho aí, ou até 12 no novilho mais jovem, com melhor acabamento, qual foi o custo por quilo de você, mais ou menos, Paulo, para engordar esse animal aí?
Olha, se for um gado terminado em ração, eu te diria que o nosso ganho aqui, gado confinado, super bem acabado, a nossa margem de ganho por cabeça aqui é muito pequena, viu? Uhum. Entre 300 reais por cabeça aí de margem, é muito pequena. Uhum. E se for utilizado pastagem no inverno, e terminado no verão com campo, com outro tipo de pastagem de verão, como capim-sudão, por exemplo, e soro forrageiro, nós vamos ter uma margem aí de R$600 por cabeça, R$100 por cabeça, mais ou menos. Depende muito da alimentação, né?
Pouco, né, Paulo? É muito pouco. A pecuária brasileira está vivendo essa situação em todos os lugares, né?
Nós estamos sem margem, na verdade. Uhum. Estamos sem margem nesse momento. Os custos subiram assustadoramente, né? Uhum. Mas assustadoramente. E o invernador hoje está sem margem. E evidentemente que o criador também, que vende o seu terneiro e que reputa muito bem o seu terneiro, na verdade, os custos para ele aumentaram enormemente também. Né? Então, há uma dificuldade, eu diria, em toda a cadeia hoje produtiva de gado aí, de bovinos.
Verdade. E aí, junto uma situação como essa, onde poderia ter um ganho maior, aproveitando, aí vem essa chuvarada aí que... prejudicando toda a movimentação de animal, prejudicando até mesmo a circulação de vocês internamente, né, na propriedade, né, Paulo?
Nós não temos estrada, simplesmente, né? Uhum. É uma vergonha, lamentavelmente, né? Uhum. Nós estamos ficando aqui numa situação sem estrada, né? Porque as prefeituras alegam não ter dinheiro, não fazem manutenção. Uhum. Nós temos, na verdade, hoje caminhos para as estâncias, para as fazendas. Né?
Exatamente.
Coisa que até um tempo atrás nós tínhamos estradas boas para trafegar a 80, 100 por hora. Hoje estamos andando a 30, 40 e cheio de buraco. Né? Na verdade, não há infraestrutura no Brasil de uma maneira geral. Né?
E aí, naturalmente, para esse animal chegar numa condição dessa no frigorífico, quem tinha lote para entregar, não entrega, né, Paulo?
E machucado, e aí o frigorífico desconta lá e tira a parte machucada da carcaça, desconta do pecuarista. É só prejuízo, né? Na verdade, nós temos que fazer um grande esforço aí, de infraestrutura no país de uma maneira geral, né? Nós estamos sem estrada, na verdade é essa, né? E sem estrada para levar ração, sem estrada para mandar o boi, sem estrada para carregar o boi magro. Vamos ver agora com esse novo alento aí, né? Com essa nova gestão aí, vamos ver se a gente vai ter aí toda essa condição.
E a gente acompanha a economia brasileira e a gente sabe das condições do Rio Grande do Sul, um dos estados que tem mais problema de caixa, né, Paulo?
Falido.
Junto com o Rio de Janeiro também, né, por sinal.
Falido. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nesse momento, estão falidos. Tá? E oxalá tenhamos uma gestão, Minas está se desenhando aí, uma gestão interessante. Oxalá tenhamos no Rio Grande do Sul algo parecido, vamos ver, né? Nós estamos. Realmente o Brasil precisa dar uma virada, né? Dar uma guinada aí, né? O produtor tá sufocado. Até então o produtor vinha segurando aí essa situação com recorde de exportação de carne bovina, com muita exportação de soja, mas está ficando muito apertado, eu te diria.
E aí a gente leva em consideração, no caso da pecuária, né, Paulo? O ciclo da pecuária é muito longo para manter esses custos e essas margens. Não é à toa que na metade sul do Rio Grande do Sul a agricultura entrou forte e está diminuindo cada vez mais o rebanho daí, né, Paulo?
Sem dúvida. Bagé era uma cidade que... há 10 anos atrás não se falava em soja. Hoje
exatamente.
Tem em Bagé e arredores deve ter algo em torno de 80 mil hectares de soja. Dom Pedrito, mais 80, 100 mil. Enfim, a soja é uma realidade aqui. Não tem mais como. Não tem como dar volta atrás. Né? E o espaço do boi tá diminuindo. E, na verdade, o produtor, o engordador, está engordando a base de ração. E o seu lucro, a sua margem, cada vez diminuindo mais, né? Essa que é a verdade, né? As terras aumentando muito de preço também, né?
Exatamente. É uma situação que, lamentavelmente, a gente tem acompanhado diariamente em todo o Brasil, viu, Paulo? A ponto de a gente notar, por exemplo, em algumas regiões, até pelo excesso de chuva, o produtor é obrigado até soltar o animal praticamente de graça, porque já engordou tudo o que tinha que engordar. E você sabe que animal, muito tempo no pasto, vira vaca, né, Paulo?
Não, é verdade.
Não perde valor totalmente, né?
É verdade. É uma situação difícil. Eu diria que o produtor rural vinha muito bem, mas... eu acho que nós estamos entrando numa situação muito difícil daqui para frente, aí, se não houver uma alteração desse quadro aí, de infraestrutura, melhoras de infraestrutura, custos, né, e financiamento de longo prazo, aí, né, que simplesmente os bancos, com todo esse problema e essa crise, se retiraram um pouco também, né, do financiamento de médio e longo prazo. E sem isso não se consegue planejar para frente e fazer um trabalho de alta produtividade.
Exato. Paulo, só para a gente concluir, o que é melhor aí no Rio Grande do Sul? É melhor essa situação, por exemplo, da cadeira pecuária, contar praticamente com só dois frigoríficos grandes? Na verdade, é um só, né? Porque o outro é mais local e também não é grande coisa, mas mais um Marfrig, vamos dizer. E ter uma cadeia muito pulverizada de compradores, pequenos marchands, pequenos frigoríficos, ou seria interessante que vocês tivessem uma concorrência maior de grandes grupos aí, Paulo?
Olha, isso é uma discussão antiga, hein, Giovanni? Há muito tempo se discute isso. Evidente que para nós, produtores, quanto mais indústria da carne tiver no Rio Grande do Sul, melhor. Não há dúvida, né? Mas o problema é que os frigoríficos alegam, o Marfrig hoje, por exemplo, aqui está trabalhando com um abate muito reduzido, muito pequeno. Então, que outras plantas frigoríficas não viriam para cá em função de problemas determinados, determinadas épocas, e não ter oferta de gado. Essa é uma das questões. Então, os marchantes têm poucos funcionários, poucos empregados, e eles terminam acertando o seu abate, né? E esses grandes frigoríficos têm muitos funcionários, muitos empregados, o seu custo fixo ali está feito, né, e eles precisam ter oferta de gado ano inteiro.
O ano inteiro, exatamente. O Marfrig, ele teria que rodar quantos animais por dia, mais ou menos, Paulo?
Então, ele tem três plantas, Bagé, Alegrete e São Gabriel, que poderiam rodar quase 2.000 animais dia, né? E hoje, não sei se está rodando 1.000 e pouco, né? Em função da escassez, da falta de oferta. Não saberia hoje qual seria o abate hoje do Marfrig, mas não está cheio, está longe de estar cheio. Estão com uma planta fechada, inclusive, se eu não me engano, em Alegrete. Eu acho que hoje eles estão abatendo 1.800, 1.000 cabeças por dia. E um frigorífico grande, com muitos funcionários, com custo fixo muito alto, fica difícil.
Exatamente.
Então, se proliferam marchantes por todo o estado, e tem plantas pequenas, enxutas, né? Então, o Rio Grande do Sul tem essa peculiaridade aí, né? E outras plantas e outras indústrias também ficam pensando em investir se não tem oferta de gado suficiente.
Exatamente. E no caso do Marfrig, por exemplo, com uma baixa oferta e tendo que girar isso daí, eles devem estar tendo que necessidade de comprar diariamente, né, Paulo? As escalas, praticamente as escalas devem estar curtas.
Do dia para o outro,
né? Mesmo que o consumo de carne esteja baixo, né?
Sem dúvida. A escala do dia para o outro, como há muito tempo não se via aí. Não sei como é que está em cima aí, em São Paulo, Mato Grosso, mas aqui a escala está... vamos carregar amanhã, tem entrada, não tem problema.
Com certeza. E essa situação que você apontou para a gente no início, juntou tanto a entre-safra local, da pecuária local, como também essa questão das águas aí, que limita totalmente a movimentação. Vamos em frente, então, Paulo. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Foi uma ótima explanação dessa sua realidade local aí. Fique com o nosso abraço, o nosso agradecimento, e tenha um ótimo final de semana, viu, Paulo?
Muito obrigado, Giovanni. Um abraço para ti e para os teus ouvintes aí. E vamos em frente. Vamos seguir trabalhando e lutando aí.
Isso aí. Nos mantenha sempre informado, viu, Paulo?
Um grande abraço.
Outro. Chuvas pegando já uma entre-safra do boi, né, no Rio Grande do Sul, melhora um pouco o preço do quilo vivo, que lá se negocia mais por quilo e não por arroba. No entanto, também você não tem como, o produtor não tem como movimentar os animais perdendo peso porque também não come, e depois aí quando conseguir chegar no frigorífico vai perder na balança. Enfim, uma situação complicada também. Que, segundo o Paulo Costa, lá de Bagé, não é algo também só em função dessa situação que está sendo vivida. Já vem do ciclo da pecuária gaúcha na metade sul, que cada vez vai perdendo espaço para a agricultura e cada vez mais com poucos compradores, são pequenos marchands, só um frigorífico grande, que é o Marfrig, e ainda assim mesmo, segundo ele, rodando abaixo da sua capacidade nas três plantas. Enfim, uma situação que só Notícias Agrícolas consegue trazer aqui diariamente para o senhor e para a senhora. CPEA ontem em São Paulo, uma alta de 1,22, indo a 153,30. E ontem nós falamos com o CPEA, e o Tiago Bernardino, que é o analista do CPEA, disse para a gente que poderia haver uma leve alta, ou até mesmo uma alta normal, em função da seca que está pegando o Mato Grosso do Sul, São Paulo, outros lugares, isso prejudicando o gado. E a B3 hoje, janeiro 18 a 151,80, com alta de 0,26%, fevereiro, março e abril, sem negociação aqui para mim na minha tela. Fica com a gente, o Notícias Agrícolas volta logo mais com novas informações. Obrigado.